Kamui Podcast, o conhecimento dentro dos animes. Olá, olá, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um Kamui Podcast, o seu programa semanal aqui na Rádio Gak, seu podcast semanal também, publicado em diversas plataformas de podcast. Aqui, nesse local, a gente só fala sobre anime, está certo? É sempre conversas descontraídas, de boas, tranquilas, que você pode curtir, como eu falei, tanto ao vivo, acessando rádio, o gak-cie.org.br/rádio, ou então, em uma plataforma que você gosta de ouvir o seu podcast, só digita aí Kamui Podcast que você vai achar, se você está ouvindo isso de ao vivo na rádio. Certo? Hoje aqui estou com os membros maravilhosos do canal Kamui, meus colegas maravilhosos, lindos, espetaculares. Sala cheia hoje, temos quatro pessoas aqui dentro finalmente, depois de muito tempo. Acho que só no primeiro que a gente teve assim, sala cheia?
Não, com sala cheia não, mas com o Andrade sim.
Ah, não,
sim.
Peraí, com o Andrade sim, teve com o Rodrigo, teve com o Lopes também.
É, com o Lopes que tava cheio.
Bom, eu vou passar a bola aqui para os meus queridos colegas, tá certo? Pra gente começar as apresentações. Começando com ele, Rodrigo Cardoso, bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, tô com vontade de banheiro, mas eu vou segurar por vocês, meus fãs, meus queridos fãs. Pode falar, Andrade.
Pô, boa tarde, gente.
Já estragou a surpresa.
Que surpresa?
Gabriel Andrade.
Você gravou no vídeo aí porque é surpresa.
Não tem surpresa nenhuma, cara.
Tem surpresa nenhuma, parceiro.
Mas no podcast...
Você falou até o nome do tema, pô. Como você quer ter alguma surpresa, bicho?
Mas, tipo, quem não viu os stories, vai acompanhar.
Tá.
Bem-vindo de volta, Andrade.
Opa! E aí, gente?
Ô, Andrade tá aqui, velho!
Mas, então, Andrade, como é que você tá? Tá feliz?
Tô bem. Acho que felicidade, né? A gente tem que procurar ser o menos triste possível. E não feliz, né? Porque feliz a gente não vai conseguir ser.
Mas... Andrade e Rodrigo Cardoso. Essa felicidade é uma coisa, digamos que humana. Ou não. Porque hoje a gente vai falar de um tema... Um filme, né? Que foi bastante icônico na década de 90. Que até hoje é símbolo de uma obra... de excelente qualidade, que repercute até hoje, que é Ghost in the Shell, né? Ghost in the Shell, que é um anime, né? Na verdade, um mangá que foi escrito em 1989 pelo... Deixa eu ler aqui, o Shirou Masamune, né? 1989, e depois ganhou adaptação em 1995 com um anime, né? O primeiro anime, e depois vieram outros, que são uma prequel... ou mesmo uma versão remasterizada, mas hoje a gente vai falar do filme de 1995, né? Rodrigo Cardoso, eu gostaria de perguntar pra você, por que você acha que a gente veio conversar sobre Ghost in the Shell e por que ele é tão importante hoje em dia pra gente discutir sobre o que é humano, o que é ser um robô, como é que a gente pode unir essas duas coisas no mundo cada vez mais informatizado e mecanizado.
Eu acho que Ghost in the Shell é um filme muito importante pra gente trazer sempre, porque, primeiro, porque é uma animação belíssima, né? Assim, você assiste aquilo e você... A história pode ser uma merda, não é, é boa. O filme é todo bom, mas a história pode ser uma merda, pode ser lixo, mas a animação em si é bem bonita. E é considerado hoje um dos melhores filmes de animação já feito, e com razão. Concordo, é um dos melhores já feitos. Inclusive, é um anime que inspirou Matrix, Cyberpunkzinho. E eu acho que Ghost in the Shell, assim, assistindo de novo, né? Porque eu já assisti várias vezes, tive o prazer ainda de assistir no cinema com meu querido amigo Gabriel Andrade, foi muito bom. Passou nos clássicos, Cinemark. E sempre apareciam essas temáticas de o que é ser humano, essa divisão do robô. E da humanidade, da máquina, da humanidade. Mas eu percebi outra questão muito forte no filme, que é a questão de sexualidade, que eu não tinha percebido anteriormente no filme. Uma questão de gênero. Então eu acho que é um filme, assim, traz um debate interessante a se pensar num futuro onde a barreira entre o humano e o robótico é bem, assim, bem apagada, de certa forma. Existe, mas ainda é uma coisa assim, a gente não sabe por que existe ainda essa barreira no filme, né?
Sim. Então, é, só pra, tipo, colocar outras informações em mãos, pra, ou nos ouvidos de vocês, melhor dizendo, que o filme ele foi dirigido pelo Mamoru Oshii, né? O Mamoru Oshii, é, pelo que eu vi na ficha técnica dele, ele trabalhou com outros filmes de animes ou séries de animes que tinham a ver com justamente sobre essa questão cyberpunk ou mesmo essa questão da informatização da sociedade humana, né? Então vale colocar em questão isso. E justamente é bem interessante isso que você falou, que ele é um filme que deu prosseguimento, ele deu tendência para vários animes, ou mesmo até o grandíssimo Matrix, que você tinha muito bem ressaltado. Mas é um anime que eu acho que bem completo, é uma obra bem completa no caso, que ele trabalha tanto a parte da trilha sonora, que também é outro ponto muito bom, que a gente pode falar posteriormente falando isso. Mas uma coisa que eu acho muito interessante desde já, que antes de você tocar mesmo na história em si, é a questão da ambientação que Ghost in the Shell trabalha, né? Porque como é que você vai trabalhar, tipo, discussões entre humano e robô sem você falar sobre a sociedade, sobre a cidade, sobre o que é que os seres que estão lá vivenciam, né? Porque no filme, quando a gente acompanha ele, a gente percebe que Tóquio, né? Não sei se é bem Tóquio que é bem retratada lá, mas é uma grande metrópole, no caso, uma metrópole futurística. É, a gente percebe que é uma cidade que ela não é unissona, né? Ela é uma cidade que tem um ambiente moderníssimo, né? Um ambiente cyberpunk, no caso, cheio de letreiros que são bastante efusivos, com várias luzes, um ambiente bem informatizado, com alta tecnologia. Mas também a gente percebe, em outro caso, um ambiente que também tem uma ancestralidade passada, uma ancestralidade manual, que é quando a gente percebe no mercado a questão dos seres humanos, né? Que os seres humanos vão comprar alimentos, coisas básicas, né? Que Ghost in the Shell, muito interessante, não sei se Andrade concorda isso, que a questão, tipo, da gente discutir, né? Hoje em dia, mesmo hoje em dia, na nossa realidade, o que é ser humano, né? Porque ser humano é o quê? É a gente poder ter o nosso livre-arbítrio, é a gente reproduzir, enfim, o que que você acha, Andrade? Tipo, Ghost in the Shell, ele quer tratar na história.
Eu tava pensando justamente sobre isso, porque a Major, que é a protagonista do filme, ela na verdade é um ciborgue, ela não é um androide, ela tipo é como um humano aprimorado. E ela meio que perde a humanidade dela a partir do momento em que ela é aprimorada e que o cérebro dela é meio que lavado, né? E tipo, a única coisa que importa pra ela durante todo o filme é sempre a missão.
Uhum.
Até que ela começa a questionar a existência dela, né? Não, não, não só a coisa humana, mas a existência. Que, tipo, acho que independe da raça do ser, assim.
É, porque, tipo, Ghost in the Shell, ele, tipo, a premissa não é o mais importante da história, né? A premissa não é sobre, tipo, a Major Makoto e sua equipe da Sessão 9 ir em busca do mestre dos fantoches, né? A busca mais pelo autodescobrimento dela enquanto, não enquanto robô, ciborgue ou humano, mas como o ente vivo, né? Que Ghost in the Shell trabalha isso, e ela questiona em várias cenas que eu gostaria de depois conversar com vocês sobre determinadas cenas, mas sem dar tantos spoilers assim, tá ligado? Mas numa questão mais filosófica. O que que você acha, Rodrigo, sobre essa questão, tipo, da gente, tipo, tá em contato com a tecnologia, mas mesmo assim a gente não sabe até quando a tecnologia vai. O que que você gostaria de falar agora?
Eu não entendi a pergunta.
Eu também não entendi a pergunta, mas vamos, vamos dar prosseguimento aqui. Dando uma recapitulação, tipo, dos personagens principais, a Major Makoto, né? Que é uma ciborgue bastante especializada e tal, que mantém alguns resquícios de uma certa humanidade, né? Que
o cérebro dela é humano.
Exato. Tem o Batou, que é tipo o sidekick dela, né? Que
os músculos
sempre acompanha. E tem o mestre das marionetes, que é meio que o antagonista, o vilão da história, né? Tem o Togusa, que é o policial novato, que tem uma cena que é bem interessante, que vai tocar nessa questão da humanidade da Makoto. E tem o Tamiyuoki, que é o chefe, né? Da equipe. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Você tá falando do... Certo. Rodrigo Cardoso, deixa eu... Não sei como é que eu poderia colocar essa questão pra você, mas... O que que você diria pro nosso público que não viu ainda? O que que o público que já viu? O que é mais lembrado em Ghost in the Shell?
Estética.
Estética.
A estética do filme é... Porque o Ghost in the Shell, como eu já tinha dito, é considerado um dos melhores filmes de animação de todos os tempos. E você vê que é uma animação que os personagens têm vida. Assim, os olhos, tem um brilho nos olhos na animação. É algo assim, surreal, sério mesmo. É uma coisa surreal, assim, você vê que até mesmo uma movimentação dos personagens. Você, sei lá, uma pessoa vai falar, muitas vezes no anime é a pessoa parada, aí mexe a boquinha assim, a pessoa tá andando, é um negócio meio de movimento de braço, mas quando você vê no filme, a pessoa fala e tem todo um movimento, uma coisa orgânica, sabe? Então eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça quando fala Ghost in the Shell é a estética. E o cyberpunk é interessante ver que é futurista e tal, mas é aquela tecnologia meio old ainda, no sentido de você vê vários cabos, o corpo dos robôs, ele funciona, robô não, desculpa, ciborgue, do corpo dos ciborgues aprimorados. E demais robôs, enfim, tecnologia, se assemelha muito ao corpo humano, eles, sei lá, quando bagaça, sai um líquido, parece sangue, enfim. Tem um funcionamento muito orgânico, a cidade, você pode ver, tem caminhão de lixo, não é tipo não é tipo Star Wars, vou fazer um exemplo, nada a ver aqui. Que é nave, sei lá o que, tipo, tem naves, tem essas coisas tecnológicas, mas é uma coisa muito pé no chão ainda. Que é muito parecida, não vou lembrar se o filme veio antes agora, não me esqueci agora, mas é muito parecido com um Caçador de Androides da vida, Blade Runner. Que é aquela coisa que, tanto é que a fronteira entre países nesse futuro é algo muito difícil de determinar. Assim, questão de linguagem, assim, existem essas barreiras, existem ainda esses cargos e tal, mas... É algo muito líquido.
O filme se passa no ano de 2029, né?
Isso.
Então, acho que...
Não, é bem interessante essa questão que o Rodrigo falou da estética. É algo que, tipo, eu concordo realmente com ele. Tipo, das coisas futuristas que a gente acaba vendo, assim, pra mim que gosto muito disso, essas coisas meio cyberpunk, assim, acho que realmente Ghost in the Shell apareceu umas mais... daqueles futuros... possíveis, entendeu? Tipo assim, tipo, algo que não viaja muito. Normalmente filme de ficção científica, quando fazia, pelo menos os mais antigos, algum futuro, tipo assim, eles realmente só falavam mesmo. Tipo, não, imagine carros voadores, que era aquela ideia que as pessoas tinham de futuro mesmo. Acho que eu deixei a palavra, mas beleza, é um futuro aqui e tal, ponto, mas tipo assim, eles conseguem pegar uma linha muito similar com a realidade atual, pelo menos da época. Como você falou, a questão da visão deles de coisa mais ainda cabeada e tal, hoje que a gente, tipo, cada vez se distanciando disso. Isso é interessante, mas eu realmente concordo com você da estética. Antes da gente entrar aqui, a gente tava conversando sobre o visual e tal, das coisas. Eu acho realmente muito bonito, principalmente uma das coisas que eu tava observando, tipo, assistindo. Como eu achei mais recente, eu acho que o pessoal tava mais fresco pra mim isso. É a direção, tipo assim, do. Inclusive, tipo, esqueci o nome do cara, é bem creditado ali no iníciozinho do. Hã? Isso. Como é? Hiromasa. Como Borba fala?
Ogura.
Hiromasa Ogura. É bem legal a direção dele, tá legal? Tipo assim, das coisas que ele vai fazendo, assim. Principalmente a hora que ele pega, tipo, uns planos mais abertos da cidade mesmo, assim. Tipo assim, quando o pessoal tá chegando de helicóptero certinho, tá? Aquele plano de cima, o pessoal chegando, contra plano falando com o chefe lá, o velhinho, que eu esqueci o nome. Sim. E tal. Na cena que ela tá passeando pela cidade, assim, meio de barco e tal, mostrando os prédios e tal. Tipo assim,
aquela musiquinha. Isso, antiga.
Exatamente, mostrando a cidade mesmo. Achei isso muito bonito, muito interessante pra você, pra contar a história. E voltando no que Bob vinha falando antes, no quesito de questionamento, acho que pessoalmente a cena que eu mais gostei é que ela tá no mar. Tipo assim, ela tá no mar não, ela tá no barco com o grandão lá, mergulhando. E ela fala sobre o que ela sentiu quando tava mergulhando. Ele pergunta pra ela, obviamente, né? E ela fala sobre o que ela sentiu quando ela tava mergulhando e tal. E ela fala sobre cada detalhe do sentimento e esperança. E eu acho engraçado ele questionar a esperança dela. Tipo assim, esperança num lugar tão profundo, tipo assim, pesado contra o mar e tal. Eu achei bem interessante esses momentos. Como eu tô mais salado aqui porque eu ainda não consegui terminar e tal, eu peguei, tipo, muito rápido. Mas essas são algumas coisas que eu gostaria de comentar com vocês, se vocês sentiram também isso do...
São as cenas
dessas cenas, também. Por exemplo, assim, nesse sentido.
Então, nessa cena que o Marcos tá falando, tipo, eu elenquei 5 cenas que eu gostei bastante, que trazem essa discussão mais aprofundada sobre o que é ser humano, o que é ser ciborgue, o que é ser um ente vivo. Que justamente, tipo, ela vai entrar, ela mergulha no lago, né? Eu acho que é um lago lá. Por quê, né? Porque ela foi construída pra ser um robô, né? Um ciborgue, né? Tipo, ela até cita, né? Tipo, explosão dos músculos, melhor aprofundamento na respiração, uma série de fatores que melhoram ainda mais a capacidade humana pra extrapolar limites fora da sua capacidade. E ela fala por que disso? Porque mergulhando, ela pode sentir o limite da morte, né? Que o filme trabalha sobre essa questão, sobre, pô, o robô, ele pode ser transmitido, tipo, o robô, ele pode, tipo, ser apagado de determinada área do computador, mas ele pode ser retransmitido, ele pode ser copiado, né, em outro local de estação. E, apesar disso, ela justamente questiona pro Batou sobre essa questão, por que que ela mergulha, né, nesse lago, e por que que ela não tá, tipo, feliz com o atual estágio dela, né? Que ele até pergunta: ah, você não é presa a essa sessão 9, né, de polícia, que a gente vai investigar determinados casos. Aí ela fala: é, mas é mais ou menos isso, porque, tipo, quando eu desistir, eu vou ter que deixar o meu corpo, meu equipamento pra lá, e minha memória vai acabar, né? Porque em Ghost in the Shell, em determinadas cenas, justamente questiona sobre essa questão da memória. Que o Mestre dos Fantoches, em outra determinada cena, fala sobre isso, né? A diferença entre ser um ciborgue e ser um humano. A questão da memória, né? Porque os ciborgues, eles são construídos, eles são transformados, suas memórias, em determinada parte, e determinada parte da sua infância, como o Mestre dos Fantoches fala, é apagada. Ele fala isso: pô, mais ou menos isso, né? Eu gostaria de ter minha infância na minha cabeça pra poder lembrar que eu sou não um ser humano, mas um ente vivo, tá ligado? Então, tipo, Makoto, ela representa essa questão de você se questionar sobre o nosso atual estágio de vida, sobre... Enfim. O que que você acha, Rodrigo? Você não concorda, não?
Pode falar, André.
Então, eu concordo, sim. Eu acho que é bem interessante essa parada da memória. Porque parece que a partir do momento em que ela é aprimorada, ela meio que deixa de ser um humano, não porque ela deixa de ter emoções e tal, mas porque elas deixam de fazer sentido. Porque se ela perde o corpo dela, ela pode trocar de corpo, ou se ela, sei lá, perde um braço, eles podem substituir o braço dela. Então dá pra ver também, tipo, aquelas cenas em que ela fica meio que pelada. Tipo, não é comum de um humano ficar pelado antes de uma luta, tá ligado? E pra ela é super comum, ela não tem nenhuma vergonha daquilo. Nada mais faz sentido, e eu acho que é por isso que ela tenta buscar essa coisa da proximidade com a morte. Porque é quando ela consegue se sentir humana. Sim. Porque fora isso, ela simplesmente
é uma
máquina.
Essa relação com o fim é, tipo assim, é mais humano que isso. Tipo, essa relação com o fim consciente, né? Tipo assim, porque os seres do nosso mundo normais, animais e tal, isso, tipo, também tem. O plantas, eles não tem fim, mas essa consciência do fim é algo completamente humano. E eu concordo, realmente, esse tom, tipo, nisso nela é perfeito. Eu queria perguntar pra vocês, porque, tipo, hoje em dia a gente talvez tenha um sei lá, tipo, Bob, você poderia me dar informação de normalmente de que ano é Ghost in the Shell mesmo?
95.
Certo, então, a gente tem uma visão hoje em dia, tanto na cultura pop quanto no nosso mundo mesmo real, até através de experimentos e tal que estão vendo sendo feito, sobre essa questão dessa, sei lá, robotização da sociedade, ou essa questão dessa parte, tipo, de nos tornarmos cada vez mais uma máquina, tipo, como algo plausível possível, tá ligado? Esse questionamento sobre o que é ser humano fica muito mais claro na nossa sociedade hoje em dia e tal. E eu acho que, tipo, vocês vendo a forma como o anime, como o filme do anime, trata isso, vocês acham que é uma linguagem bem atual, tipo assim, ainda mantém, tipo, é um pensamento que vocês percebem que mudou, assim, esse questionamento? Que, por exemplo, eu achei interessante a forma que eles usam a palavra alma o tempo todo, né? Não, a nossa, tipo, a sua alma, ele tá gerando uma alma e tal, tipo assim. É isso, fantasma. Falei de bola bruta. E, tipo, eu acho que talvez essa parte do tipo da alma do fantasma seja algo que hoje a gente já tá, tipo, já é mais questionável também sobre essa importância. E o filme questiona isso o tempo todo, pelo menos assim, nesse quesito, tipo, de. A diferencial entre os ciborgues e o qual é o nome do. O mestre do. Nosotoshis é justamente isso, dessa questão de eles terem essa alma. Entendeu? Você acha que você concorda que. O que você acha sobre essa discussão que o filme trabalha?
Olha, eu acho que o filme trabalha bem essa discussão do que é ser humano, mas eu não acho que seja uma discussão do que é ser humano pra gente no presente. Tipo, agora é um tipo diferente de discussão. Eu acho que é um tipo diferente de discussão de o que é ser humano nesse futuro aqui pensado, onde não existe distinção entre máquina e homem. Porque tem até uns teóricos aí que eu vou ter... que eu vi na minha graduação, que era Maturana e outro cara aí, que eu esqueci agora, que eles faziam esse comparativo do cérebro com a máquina, do tipo de o máximo de especificação que ele trabalha com, enfim, tem essa discussão rola aí. Só que eu acho que essa parada do Ghost in the Shell, do que é ser humano, não é um ser humano agora pra gente, tipo, eu, Rodrigo, que é ser humano pra mim agora. Não, eu acho que aqui no presente, enquanto existe uma distinção bem clara do até onde vai o homem, a gente consegue ter uma coisa orgânica, de certa forma. Só que nesse futuro, onde você não pode provar a sua existência, porque você pode simplesmente ter sido criado artificialmente, você pode trocar de corpo. Quem garante que a Major é a Major? Pode ser o Major. Mas a gente não sabe se ela é mulher, ela tá no corpo de mulher, mas a gente não sabe se ela é mulher. Ela não tem genitais nenhum. Várias cenas dela pelada, inclusive o Andrade falou aí, que ela... Pra ela tanto faz, e até pra mim eu achava que ela tava usando algum tipo de roupa, mas na verdade ela tava pelada mesmo e não tem diferença, porque ela é igual ao mestre do Santoshi. Ela tecnicamente ela não sabe ainda se ela é um ser, ela sabe que é um ser existente, ela sabe que existe, assim como o mestre Santoshi, mas eles não sabem como se colocar dentro do mundo, no sentido de o que eu sou, pra onde eu vou e tal. Tanto é que tem uma parte legal que o Batô fala, você é tratada como humana, você não acha que isso é suficiente? Ela, é só isso que, vamos dizer, me dá a classificação de humana, porque me tratam como humana, mas não quer dizer que eu seja humana. E eu acho que a grande questão da sexualidade também é que o filme lança essa problemática. Num futuro imaginado, onde essa distinção da tecnologia e do organismo tá tão embaçada, bagunçada, assim... em que você pode aprimorar o seu corpo, pode trocar seu corpo inteiro só para permanecer seu cérebro. Como é que você vai gerar descendentes vivos, né? Como é que vai ter novas gerações? Como é que as pessoas se reproduzem nessa época? E a própria questão que o mestre Santoshi lança, né? Para ser um ser vivo, você tem que morrer e tem que deixar descendentes. Sim. A Major pode morrer e deixar descendentes? Não. Assim, à primeira vista. Ela pode morrer, assim, se esmagar a cabeça dela ali, destruir o cérebro dela e tal, ela morre. Será? Será que não tem como recuperar alguma coisa? Quem garante que ela realmente é humana, que ela não foi... Como ela mesmo se pergunta, né? Que fazendo a ponte com a cena que você falou, que ela mergulha. Que ali seria o estado, é o lugar onde ela consegue meio que conversar com ela mesma. Que ela fala que tem até a cena dela subindo, tem um espelho na frente que é a água... E esse espelho se mistura nela e ela não sabe, assim, pô, isso aqui sou eu, essa aqui é minha consciência, o que é isso?
Fazendo um link com o mangá que eu comecei a ler, eu já tinha ele, só que eu peguei pra ler pra fazer o podcast mesmo em si. A diferença entre o mangá e o filme de 95 é que, pra mim, o filme de 95 ele tem uma pegada mais séria, assim. É uma pegada que vai mais no centro sobre essa questão da humanidade e ciborgização, não sei se você vê essa palavra. E no mangá é uma questão mais política, né? Aprofunda mais essa questão política, que no filme ela tem alguns toques, assim, a gente observa em algumas cenas com relação a um diplomata de um determinado país, com não sei quem, do governo japonês e tal, mas no mangá é mais... explorado essa questão política, e no mangá é mais cômico, né? Acho que fruto da época tem essas comicidades que, em relação à própria Makoto, que ela é mais infantilizada, ela, justamente como você tinha citado, Rodrigo, ela é mais sexualizada no mangá do que no filme, eu acredito, porque em determinada cena do mangá, ela tá num barco, ela tá de férias, né, esperando alguma notícia do chefe dele, só que ela tá com duas mulheres e, tipo, aí ela tá fazendo sexo com eles e tal, com elas no caso, e aí, tipo, no, depois o mangaka, o editor, ele tirou essa parte mais física em si, né? Então, no mangá é mais explícita essa questão da sexualização, que é justamente isso que o mestre do fantoche fala. Tipo, é outro termo que, outra característica que diferencia os seres humanos dos ciborgues é a questão da prole, né? Porque se a gente não descender, tipo, não deixar genes, filhos para o futuro, a gente, isso talvez se diferenciaria de um ciborgue, que o ciborgue, ele, apesar, ele pode se multiplicar fazendo copies e tal, mas o mestre do Santos, ele fala que, tipo, apesar de a gente criar uma cópia, essa cópia, ela não vai ter individualidade, né? Essa cópia não vai ter uma característica que seja única. E é isso que mesmo os ciborgues, eles se questionam no futuro próximo sobre essa autoconsciência, né? Que vai chegar um momento que... Matrix, que eu não vi. Não sei se tem isso. Essa questão dos robôs, né? Eles chegaram num momento que eles se desprenderão das ações humanas, das ordenações humanas, e poderão, tipo, serem auto-administrados, tá ligado? Então, esse é um ponto, tipo...
Então tem um momento em que a Major pensa se ela seria uma consequência do meio, né? Se, tipo, ela pensaria de acordo com as experiências que ela viveu, ou se ela simplesmente seria um produto da máquina que criou ela, tá ligado? E, tipo, eu acho que esse seria o realmente o diferencial entre os humanos e as máquinas. Porque, tipo, se você é um produto só da máquina, se você não é um produto do meio, da sua criação, de cada experiência que você viveu, de cada um dos momentos da sua vida, tipo, você é uma máquina, tá ligado?
Sim, é memória, né?
É.
Sim. E outro ponto interessante de Ghost in the Shell, que apesar de não focar em si, né, porque em Ghost in the Shell é mais focado na Makoto, né, em relação a tudo isso. Mas em determinadas cenas, como o Marcos tinha muito bem ressaltado, a questão da ambientação, dos planos gerais, que mostram uma humanidade que passa e vai, e a gente não consegue reconhecer essa individualidade, né? Essa humanidade que existe entre eles. A gente não entra na memória, na história deles. É uma coisa muito passiva, muito passada, né? Vai e volta, e a gente não consegue a história deles. A gente só observa, eles estão ajudando economicamente a sociedade, eles estão trabalhando e tal. E em Charlie Chaplin fala justamente isso, sobre o ser humano se adequar à máquina e, por vezes, o ser humano se tornar a máquina, né? E fazendo um outro link, outro exemplo disso, tipo, sem ser pra Makoto, é a questão dos lixeiros. Não sei se foi Marcos ou foi Rodrigo que tinha citado. Que o lixeiro, ele tem um contato com um cara aí que ele fala que é especializado, que tem um determinado hack, né, pra invadir a privacidade da mulher, né, que a mulher tá achando que ele tá na gandaia, né, e na tipo, tá um conflito, na gandaia é a fanfarra, né, aí pronto, aí ele, tipo, vai investir num outro cara pra analisar essa questão da privacidade deles, né. E, tipo, você já vê isso, que as ações da tecnologia estão interferindo na forma como os seres humanos daquela sociedade estão vivenciando. Porque quanto a gente não tem privacidade, a gente não tem um momento a sós, fora das câmeras, a gente, se a gente não tiver, tipo, isolado, sem uma câmera, a gente vai ficar nulo, sabe? Tipo, a câmera... nessa sociedade, assim, é um ambiente tipo de performance, né? Quando a gente tá na câmera, a gente existe no mundo. Se a gente não tá fora dele...
Mas eu acho que essa nem é tanta questão, porque isso aí é uma promessa falsa que o cara faz, né? Então ele não sabe se isso, até que ponto o que ele falou é possível. Deve ser possível naquele mundo. Mas eu acho que esse ponto lixeiro é importante, sim, a questão da privacidade, você tocou aí. Mas o ponto que chega nessa parte é o que é real e o que, é que não é, o que é que define o que é real e o que não é. Porque no ponto adiante, o mestre dos magos fala lá, né?
Mestre dos magos.
A gente não consegue definir a memória, mas a memória nos define. O cara lembra da filha e da mulher que nunca existiu, mas e aí? E ele fica na bad.
Essa cena é muito interessante, bicho.
Pra ele foi real aquilo, uhum. Só que o cara é, velho, então. Não aconteceu.
E a pergunta que ele faz em seguida é muito interessante. Beleza, se isso tudo aqui não é real, vou ter minhas memórias de volta e tal. Tipo assim, meio que tipo assim.
Não, bicho.
Que eu vou ser depois disso aqui, tá ligado? Se isso que eu pensava que era real não é real, as minhas memórias anteriores não vão existir mais. O que eu sou, tá ligado? Tipo, isso é bem interessante mesmo. Concordo. Pra fazer uma pergunta que eu acho que ninguém assistiu aqui. Não sei quem assistiu, mas vou perguntar só pra saber se alguém assistiu, tem alguma coisa a falar. Alguém viu a versão live action com a Scarlett Johansson? O que é que vocês acharam sobre a adaptação? Que, você acha que eles conseguem abordar o tema principal do filme, tipo, nesse live action? Você acha que se perde muito? O que é que vocês... E se tem alguma coisa de boa nisso também?
Eu acho que... eu acho que o live action desencargo com consciência. Não, vou ver, velho. Vou ver. E dá pra ver que realmente, velho, a estética do Ghost in the Shell é uma parada impossível de estragar, velho. Porque o filme, a estética tá fodona, você fica, nossa, que legal. Só que o filme é um pastel de vento bem ruim, velho. Tipo, todas as paradas... Sei lá, eles pegaram assim, eles pegaram o Ghost in the Shell e falaram, não, vamos fazer uma parada genérica e mais fácil. Uma coisa mais fácil de narrativa, assim. Não quer dizer que vai ser bom, mas vai ser mais fácil. E fizeram as questões de, assim... Pronto, engraçado que a gente tava falando no intervalo agora do História sobre um Casamento, o filme Netflix aí. Sobre o personagem da Scarlett Johansson, que também está no filme Vigilante Amanhã, o fantasma do futuro, né? E ela também tem uma parada de se descobrir, velho. Só que, enfim, eu acho que a parada do filme é aquilo. Só pega o título e o nome dos personagens e a estética. Aquilo não é Ghost in the Shell, sabe? Não é as questões que Ghost in the Shell quer trabalhar e tal. Ele só se aproveita daquilo que existe lá pra fazer uma paradinha pra fãs. Só que não é bom, sabe? Não é bom. Não tô dizendo essa adaptação estava fadada ao fracasso, sei lá o quê. Toda adaptação do filme é ruim. Não, mas essa particularmente é ruim.
Gabriel Andrade, você assistiu Ghost in the Shell live action?
Não, assisti. Eu vi uma cena só, que é uma cena que tem tipo umas marionetes.
É massa.
Então, a cena é muito foda, tá ligado? Mas logo depois que acabou a cena, o filme começou a ficar uma merda, aí eu parei de assistir, tá ligado?
Isso, exatamente. Do começo é fodão, aí depois...
Negatividade tipo, total.
Véio. E a escolha dos atores, porra. O ninguém asiático, velho.
Ainda mais o protagonista, né, Wiki? Absurdo, né? Mas tudo bem.
Enfim.
Assisti.
Safado.
Eu tipo assisti no conselho primeiro.
Ele foi na pré-estreia assistir.
Não sou tão arretado, não. Inclusive, eu tenho um post de Ghost in the Shell.
O post é bonito action, pra caralho.
Dado por Rodrigo Cardoso. Pô, tá ligado?
Tipo e assim. Foi o que eu disse quando eu dei. Não, mas pelo menos o post é bonito.
Exatamente. E quando ele me deu o post, foi que eu fui assistir o filme live action. E depois eu não assisti a animação porque eu não gostei do filme. E aí eu falei, não assisti animação agora não. Porque, tipo, mano, imagina que eles não fugiram da premissa tanto assim,
sim,
tá ligado?
Sim.
E aí, realmente, não. E Gabriel Borba, o que você achou do filme live action?
Então, minha história com o live action, não sei se é diferente da de Rodrigo, de Marcos, enfim, que eu assisti primeiro live action e depois fui assistir a animação e depois o mangá, né? Aí, tipo, eu acho que por eu ter assistido, eu não lembro muitas coisas, eu sou uma pessoa muito esquecida, mas o que eu lembro foi que, tipo, eu gostei justamente dessa parte estética dele, que eu acho que conseguiu, na medida do possível, colocar na tela...
Tá bem representado, de certa forma, a estética. Aquelas marionetes ficou bem feito, assim, não é feio. O filme não é feio. Sim.
Tipo, então, eu gostei dessa parte também. Tipo, outra coisa que pode ter pesado na minha consciência pra eu ter gostado um pouco do filme, que depois, quando assisti a animação, eu fiquei, vai ter que assistir, porque eu acho que eu tava bêbado pra gostar um pouco do filme. Que foi que é a participação da Scarlett, né? Que quando ela aparece, tipo, quando ela tá em tela, as coisas ficam legais, né? Ficam maravilhosas, né? E, tipo, outra coisa que depois eu acabei percebendo, vendo a animação, é que eles mudam o plot da história, né? Da Makoto, né? Que ela, no filme, ela tá em busca de uma coisa mais palpável, né? Como você tinha bem ressaltado, né? A busca pela mãe, né? Que ela vai descobrir.
Quem sou,
né?
Eu? Minha mãe.
Ele chega que fazer essa parada, tá ligado? Pra poder ficar crível pra galera que tá acostumada com esse tipo de filme, tá ligado? Tipo assim, não, tem que botar uma coisa emocional no meio, tá ligado? Tipo, de sentido de paternidade.
É, mas é péssimo. O essas protagonista coisas, assim. É péssimo, velho. É uma merda, velho. Protagonista do filme.
Eu quero saber de vocês. Vocês assistiram Alita?
Tipo, assisti.
Não assistiu. Assisti. Eu só conheci a Alita pelo live action, nunca assisti nada da
você tava falando do live action?
É, os dois, eu vou disso
nos
dois.
Só o queria... live action, acho que
então,
o live action.
Eu só achei o live action, tá ligado?
Mentido,
eu achei bem legal, achei bem bacana e
mas
tal.
Mas é, tipo...
E, então, eu pessoalmente nunca assisti Akira também, que é outro tipo filme de,
fodão, filme
de
fodão.
Cyberpunk, assim, tá ligado? Que você me indica bastante, inclusive, apesar de ter um quadro lá no Trollcast.
Pois
no
é, né?
Certo. E eu nunca tinha assistido. Assim, eu quero saber de vocês se vocês conseguem ver alguma similaridade entre essas duas obras com Ghost in the Shell. Só uma pergunta, tipo, mais nesse sentido, assim. Sim, você acha que tem, não tem,
tem? Tem sim, tem sim. É. Mais uma vez, estética. Se aproveita da estética e faz. Mas ali são outras coisas. É uma coisa mais de casta, sabe? De classe social e tal. Agora eu queria entender uma coisa nesse filme, velho. Porque eles chamaram aquele ator ótimo, qual é o nome dele?
O que vai fazer agora Blade?
Não, é o ator. Ah, não é o Macaxeira, não.
Macaxeira.
Não é Macaxeira, não, é o outro. O cara que fez o Bruce Banner, o cara que faz um monte de filme, fez aquele Birdman também. Edward Norton.
Isso, bom garoto.
Caralho, você bota Edward Norton num filme desse e ele só aparece um segundo. Um segundo final. Tipo, um cara tirando óculos aí. Eita, é Edward Norton.
Eu ia falar isso pra você. Eu não lembrava disso. Você falou,
É uma palhaçada.
Meu cérebro. Edward Norton tava em Alita, eu não lembro disso em momento nenhum. Aí eu, tipo assim, caraca, é verdade, ele tá em Alita.
Ele era primo do diretor.
Como se fosse velho, eu vou aparecer, pelo amor de Deus. Estilo, o cara é literalmente assim, tipo, o filme tá. Tan, 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 aí ela levanta a espada pra cima, assim, tan, tan, eu tô indo aí, aí, tan, tan, aí. Aí tá o cara lá olhando, ele tira o óculos, é Eduardo Norton. Acaba o filme. É como se fosse tipo, uma grande revelação pro público, não pro filme, assim, como se fosse caralho. Esse cara o tempo todo era Eduardo Norton.
Quem diria, não é mesmo? Olha só, ficamos surpresos. É, nós somos surpreendidos normalmente.
Esse filme tem atores bons aí.
Tem, pô.
Tem esse Mahershala Ali.
O cara que faz o velho, eu esqueci o nome dele, eu gosto
dele. O cara
dele.
Do Baixadas em Glórias.
É isso, exatamente. É ele mesmo.
Do também, que ele fez aquele outro filme, Django Livre.
Sinceramente, acho que dos atores o que eu menos gosto é o molecão, tá ligado? Que faz
Christopher Waltz, isso.
E faz o
namorado.
O namorado dela.
Tá bicho chato, né?
É, tipo
caralho,
assim, eu não sei se é o personagem ou se é ele como ator, mas realmente, tipo assim, parecia um personagemzão vindo direto de Malhação pra Alita. Assim.
Verdade.
Eles pensaram em Malhação assim, vamos pegar esse cara aqui em Malhação, vamos botar ele aqui em Alita.
É verdade.
Que vai casar perfeitamente.
Porra, tem uma atriz boa também no filme. Aquela atriz lá.
Quando ela é boa mesmo, não sei quem você tá falando.
Mas. Eu não lembro o nome dela, mas ela. Pô, se alguém ver a foto dela, vai falar, é ela.
Ok, vamos precisar
Eu não lembro o nome dela agora, velho. Mas ela tinha algum relacionamento com o Christopher Waltz. Enfim, velho, a Alita tem uns atores muito bons e o filme é bem meieiro, velho. Engraçado
não,
isso.
Não, assim, eu achei até o filme, o filme divertido, tá ligado?
É divertido, divertido.
Tipo, ele não é, tipo, caraca, que parada espetacular, tá, né? Mas, tipo assim, ele me entreteu bem pela horinha lá que ele tava ali, tipo assim.
Uma porrada legal, velho.
Então, uma porrada legal, eu gostei da categoria de personagens, então acho que, tipo assim, funcionou nesse sentido, assim.
Tem um vilão de Deadpool no filme também, velho. Ele é aquele cara babaca, velho. Caçador de recompensas, da espada.
O que tem o...
É o caçador de recompensa da espada.
Sim,
que
sim,
é um valentão de merda.
Sim.
Ele é aquele vilão de Deadpool, velho.
Com cabelo feião.
Ele é pelo careca. Que ele foi o Dario Naharis na terceira temporada de Game of Thrones.
O primeiro ator de Dario Naharis.
É, o primeiro ator.
Ah!
É ele.
Sim, é verdade.
Esse cara
é verdade.
Tem uma cara de babaca.
Ele tem uma cara
porra,
de
cuna, né,
pô. E tipo assim, ele como Dario Naharis, ele não tem essa cara de babaca tanto assim quanto ele tem.
Sim,
tem tanto não, pô. Não tem tanto sim. Não.
Dario Naharis é um babaca.
É. Mas,
tipo,
mas ele não tem tanta cara de babaca. Tipo, assim, quando
é um
ele
babaca
tem,
diferente.
Ele é de pô, pô. Ele é tipo assim, você olha tipo assim, que cara nojento do cara.
Dario Naharis, ele tem uma cara de eu sou babaca, mas eu sou gostoso.
É,
ele é
exatamente.
Eu sou babaca, eu sou fodão.
É o cabelo, pô. O cabelo ajuda bastante.
Sim. Mas enfim, voltando para Ghost in the Shell. Tem um anime também, é Standalone Complex. Eu assisti, cheguei a assistir todo. Assim, a qualidade é super inferior, velho. Assim, super mesmo inferior. Não é um anime. Em alguns momentos chega a ser feio o anime. Mas em outros momentos ele é ok. Ok. Não é muito lindo, nem muito feio. Tem umas paradas 3D fodidas, mas assim. É uma história rasa. Ele transforma uma serialização daqueles personagens. E é antes do todo o enredo final do filme. Então é como se fosse assim: ah, vamos ver o dia a dia dessa equipe aqui. Do setor 9. E é divertido, velho. Sério, é um anime legal, policial, assim, trilha policial legal. Que fica trazendo essas questões também de máquina e tal, do que é ser humano, enfim. E é muito mais questões políticas também, do estilo. Até. É uma coisa bem policial, é bem legal. Teve outro filme depois, feito pelo, acho que pelo mesmo diretor, se eu não me engano, do 95. Teve outro filme depois, que é Second Gig. Eu não lembro agora o nome do filme. Eu assisti e é super inferior, mas é divertido. Super inferior. Tipo, tudo que vem depois desse filme é super inferior. Engraçado.
É, acho que o que está bom não deve ser tocado às vezes também. Gente, nós estamos nos nossos minutos finais aqui no nosso programa. Eu queria saber se vocês têm algumas considerações finais para tratar em relação a esta bela obra maravilhosa, tá certo? Gabriel?
Boba tem.
Então, já que temos os últimos minutos, gostaria de fazer a citação, né, pro Mestre dos Fantoches, né? Que eu acho que essa cena dele sintetiza boa parte da história da discussão de Ghost in the Shell. Eu vou citar a todos aí, Rodrigo, Andrade, não sei se vocês poderiam, tipo, pensar, comentar alguma coisa, só. Que ele fala assim pra Makoto, né? Sou uma forma de vida, mas ainda estou longe de estar completo. Meu sistema tem falta do processo básico da vida, ou mesmo da morte, ou a habilidade de reprodução. Uma cópia não oferece variedade ou individualidade para existir, para atingir o equilíbrio, a vida básica se multiplicar. E quando é chegada a hora de morrer, a informação que elas possuem é perdida, deixando para trás somente seus genes e sua prole. Eu acho que essas frases que ele vai falando para Makoto, eu acho que sintetizam ou são algumas coisas que a gente citou aqui sobre o que são coisas básicas que os seres humanos têm em relação aos ciborgues, e essa parte me fez tipo pensar muito sobre justamente o início da nossa discussão sobre o que é ser humano, nossa reprodução, se a gente deixa de reproduzir, a gente deixa de ser humano, enfim. Acho que essa cena acho que sintetiza boa parte do filme.
Pode falar, André.
Gabriel?
Eu assisti mês passado Exterminador do Futuro, o último. Oh. O filme é horrível. Mas tem algumas coisas interessantes que, assim, antes da gente começar a pensar sobre o que seria de fato humano ou não, acho que dá pra ouvir o que o Rodrigo falou no início, que, tipo, a gente não tá nesse momento ainda, né? A gente ainda não chegou no ponto de querer diferenciar o que seria humano ou não. E, tipo, tudo que a gente pensa e tudo que os diretores e os escritores desses filmes pensaram são coisas da cabeça deles, tá ligado? Pode ser completamente diferente se um dia existir. Uhum. E aí, nesse filme, o que acontece é que o Exterminador do Futuro, Schwarzenegger, tá ligado? Ele simplesmente decidiu meio que adotar uma família humana.
Sim.
No filme. E aí ele começa a conviver com ele e tal, e ele fala, velho, a gente nunca vai se reproduzir, eles nunca transaram e tal. Só que ele meio que diz pra a humana que tenta destruir ele o tempo todo, que ele simplesmente aprendeu a ter compaixão, tá ligado? E o que a impressão que dá é que ele simplesmente substituiu a missão. E a partir dessa substituição da missão, ele começa a se sentir mais humano. E que é basicamente o que acontece também com a Major, tá ligado, no filme.
Livre-arbítrio.
É. Quando ela decide mudar, tá ligado, ela fala, velho, não vou fazer isso, eu vou fazer isso, porque é o que eu quero.
Uhum.
É. E aí, tipo, a partir desse momento, ele se vê assim, eu sou um ser vivo, tá ligado, eu sou como um humano. Talvez eu não seja um humano, porque eu não tenho características de humano, né? Mas eu sou como um. Uhum. E tipo, e também tem a parada de ser tratado como um, né? A família dele trata ele como um. E o tempo todo, essa questão fica no filme também, do Ghost in the Shell. Que o cara fica perguntando, velho, não é suficiente pra você ser tratado como um humano. E ela fica tipo, velho, sou tratado como um humano.
É, ela fala isso no elevador mesmo.
Humano,
é.
Né?
Real. Rodrigo?
Então, eu acho que meu comentário final vai voltar ainda, enfatizar a questão da sexualidade. Porque o início do filme tem um erro de tradução, até, que a Major tá lá mirando, né, na reunião, aí tem um barulho de interferência, e pergunta pra ele, que zoada é essa interferência aí? Na legenda fala, deve ser algum cabo solto. Mas parece que no original o que ela fala é tá nesses dias, nesse tempo. Ou seja, dá uma ideia de que a Major tem um período menstrual. Ou seja... Até que ponto
ela
é uma mulher e tal, até que ponto ela é um ciborgue, até que ponto essas coisas são artificiais, e até que ponto ela é uma mulher simplesmente porque querem que ela seja uma mulher, sendo que ela pode ser outra coisa, porque ela pode muito bem ser qualquer outra coisa. A gente tem também o mestre dos fantoches, o Projeto 2501, que ele... acabei de falar.
Ele só quer dar ênfase.
Que ele tá no corpo de uma mulher loura, mas uma voz de homem que sai. Então, eu acho que é essa discussão. Tanto é que o nome do título é Ghost in the Shell. Shell é só uma casca. O corpo não importa.
Sim.
É a essência, né? A alma. Que ficam discutindo entre todos. Será que é uma alma de verdade aí dentro? Aí ele fala, não, eu não sou inteligência artificial. Eu sou um ser que nasceu no mar de informação. Ou seja, ali é um ser existente ali. Então, eu acho que... essa questão da sexualidade é a grande problemática pra mim, que esses caras quiseram trazer, no sentido de, o que é que a gente vai deixar pra trás de legado, se existir essa mistura? Porque, até onde eu sei, os robôs, os ciborgues não transam, né? Tipo, não tem como eles enfiar a alavanca na válvula. E o engraçado é que existe toda a tensão sexual do Batô com ela, porque quando ela fica pelada, nem aí, ele fica meio que...
Porra, velho. Mas é uma questão também até dele nesse sentido.
É, uma questão dele.
Ele tem esse. Acho que o Bocô percebeu, ele tem justamente. Ele
é marombão, ele gosta. Tipo, ele tem gostos pessoais e tal. Sim, tem essa questão da sexualidade. Então, ver. Esse mundo é um futuro, mas é um futuro muito ainda enraizado em questões atuais da hora que lançaram, né?
Sim.
No caso. E também hoje
em dia. Acho que hoje é cabível, assim.
Vergonha, moral.
Sim. Gente, mais uma vez, foi ótimo estar aqui com vocês nessa bela tarde. Para você que está ouvindo a gente através de podcast, temos uma lista aí com mais 6 episódios em que você pode escutar. Assim, como a gente sempre fala, o podcast do Camu aqui é basicamente atemporal, então você pode ouvir qualquer um aí que você vai ter um conteúdo bem legal, tá certo? Semana que vem estaremos aqui novamente. Lembrando que na quinta-feira, de 11 às 12, tem o Trollcast no GAC, certo? E semana que vem a gente vai falar sobre Star Wars, então brace yourself. E, claro, de 12h15 até 3 horas a gente tem aqui o Kamui Podcast. Muito obrigado a todos pela presença. Gabriel Andrade, muito bom ter você aqui de novo, meu lindo, maravilhoso.
Muito bom estar aqui.
Ah, que maravilhosa frase. Vocês vão ficar agora com o programa Folia do meu querido amigo Ícaro TV. Eu não vou ficar por aqui fazendo a operação de áudio desse belo programa. A gente se vê na semana que vem. Valeu, galera. Falou!